Vamos continuar com a avalanche de podcasts aqui do Bibo Talkcast. Você vai ouvir o episódio 6.2, que é o complemento do Bibo Talkcast 06, ou seja, que fizemos com o Mac sobre batalha espiritual. E neste segundo episódio da série Anjos e Demônios, que nós fizemos já há algum tempo atrás na 107,5 FM, o Mac está presente mais uma vez. Eu espero que você goste neste episódio, né? Você vai entender por que o diabo não veste Prada, se ele é mesmo vermelho e chifrudo, vai saber que os demônios nem sempre têm a culpa e descobrir se todas as doenças têm de fato origem maligna. Curta então o segundo episódio da série Anjos e Demônios, que está servindo como complemento para o Bibo Talkcast sobre batalha espiritual. Vamos lá!
A gente falou na semana passada sobre anjos, demos uma pequena introdução sobre anjos. É claro que é tudo muito limitado, até pelo nosso conhecimento.
Até como também não é muito descrito na Bíblia, né?
É um assunto que a gente conversou na semana passada, que anjos, né? É complicado você falar sobre anjos, porque a Bíblia simplesmente parte do pressuposto que eles existem.
A Bíblia dá um oi só para anjos e pronto.
Eles aparecem, né?
Eles aparecem, isso mesmo, Mac. É isso que eu tentei falar o programa inteiro semana passada.
É mais ou menos como Deus, ele se identifica como eu sou, né?
Eu sou.
Não tenta explicar, e assim os anjos também.
É o que cria. Os anjos só não aparecem criando, mas eles estão ali. Não se preocupe em fazer uma apresentação formal.
Eles estão sempre executando alguma ordem do rei.
Coisas que a gente, importante que a gente abordou no programa passado. Não se ora para anjo, não se pede as coisas para anjo. Por quê? Porque os anjos são funcionários, né, do alto escalão do governo celeste. Tá? Eles cumprem ordens de Deus, executam o juízo de Deus. Lembra de algum juízo agora, Mac, te botar no fogo, assim, de Apocalipse? Algum juízo que os anjos vão estar executando, que te vem à mente, assim?
Nós temos o finalzinho do Apocalipse 20, onde não só a morte e o inferno vão ser jogados no lago de fogo, mas também o Satanás e seus anjos.
Né? E ele vai ser... E algum anjo que vai lutar com Satanás? Tem uma briga de anjo em Apocalipse?
No Apocalipse eu não me recordo.
Capítulo 12, acho que tem alguma coisa que fala da queda de Satanás. Daqui a pouco a gente volta para a escatologia. Mas os anjos executam as ordens de Deus, né? Então eles aparecem na Bíblia executando as ordens de Deus e nós não encontramos seres humanos dando ordem para anjos, né? Tem até a ideia de Jacó, né, que brigou com um anjo e tal. Mas
tem todo um significado essa briga.
Isso,
aí,
até, né? Ali a questão, né, falam de uma pré-encarnação de Cristo e tal. Ali existe uma série de discussões. Inclusive o Everton de Borba fez uma pergunta no site que eu não vou poder responder porque eu não tive tempo de estudar mesmo. Até tem algumas respostas.
Qual que é a pergunta? Você lembra?
A pergunta é: quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6? É um texto bem polêmico. Alguns dizem que ali fala da queda dos anjos, quando anjos se tornaram demônios. Alguns falam que os filhos de Deus, na verdade, são os filhos de Sete, que tiveram relação. Acho que é um anjo ligando, né? Tem gente que acha que anjo liga, né? Então, vai aproveitar a piada. Então, assim, uns acham que é os filhos de Sete. Se quiser atender, fica tranquilo, pessoal.
Tá sido casa.
Ah, Simone só quis dar um toquinho e tal. Simone, se ligou o rádio agora, ele acabou de mandar o beijinho pra você, né?
E tá ao vivo.
Pessoal, então assim, os anjos simplesmente aparecem na Bíblia, né? Como executores dos mandatos de Deus. É isso que eles fazem. A gente não sabe quando eles foram criados, porque a Bíblia não entra em detalhe. Cara,
até a forma corpórea dele, né? Até a apresentação do anjo. A Bíblia não abre muito ali a... Não descreve se ele tem nariz, boca, não sei.
O que a gente sabe é o seguinte, é que eles não têm corpos. Porque o próprio Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente vai falar disso no programa que vem, que vai ser batalha espiritual. Então assim, o fato é que eles são espíritos plenos.
Perfeitos, né?
Perfeitos, plenos, completos. Eles não precisam de um corpo para existir como nós. Uhum. Né? Isso ficou bem claro no programa passado. E a gente falou então um pouco dos anjos bons e tal. Mas existem também o outro lado da moeda, que são aqueles anjos que migraram para o lado negro da força, né? Que vieram... Come to the dark side.
Então eu posso dizer que anjos pode ser tanto bom quanto ruim. Mas comumente, convencionalmente, eles têm outro nome, né?
Eles recebem o nome de demônios e uma série de outros nomes que a Bíblia os atribui.
Potestades,
tá? É, daí tem os escalões, né? É. Potestades, princípios, tronos, enfim, tem uma série de outros nomes, mas que a gente não pode falar que existe uma hierarquia, né, entre os anjos, tanto dos anjos do lado bom, né, como arcanjo, como querubins. Lembrando que arcanjo, a princípio, só tem um. A Bíblia só fala de um, e livros apócrifos falam de outros, né?
Rafael,
né? O arcanjo Rafael, que fala num livro apócrifo que não me vem à memória agora. Mas, a princípio, a Bíblia só cita o arcanjo Miguel. Então, tem os querubins, os serafins. Então, existe uma ordem, uma classe, tá? Uma categoria, uma organização. E também pende para o outro lado, os anjos também, os demônios, que são os anjos caídos, também existe uma classificação e tal. Fato é que a gente poderia perguntar, o JB, vai aqui, vai no direct mensagem aqui do Twitter, por gentileza, Alexandre, que o JB fez uma pergunta que a gente pode começar a pensar o nosso bate-papo sobre demônios, tá? Não podemos negar que demônios existem, por mais que a filosofia moderna, toda a modernidade, o mundo contemporâneo tente negar a existência. Acho que é a primeira, né?
Então vamos lá.
Segura aí que eu vou só dar essa introdução então. Que eles negam não só a existência de demônios, mas a própria negação de anjos, né? A modernidade tentou se negar o racionalismo. Não existe nada espiritual. É o materialismo, é aqui, pronto e tal. O resto eles dão uma série de explicações. Mas nós que somos cristãos, nós acreditamos nessas coisas, né? Nós acreditamos no mundo sobrenatural, nós acreditamos que existem seres espirituais que nós chamamos de anjo, né? E também chamamos de demônio, e eles têm um líder chamado Satanás. A pergunta do JB.
Vamos ver se é essa aqui.
Querendo falar, Mac, entra dentro.
Uma soberba, orgulho subiu ao coração de Lúcifer e esse intentou ser igual a Deus. Não é uma pergunta, é uma afirmação, pelo que eu entendi aqui. E a outra aqui. Como é isso? Sentimentos ruins, uma soberba, orgulho, inveja e raiva podem estar no céu tentando e subindo ao coração dos anjos?
A pergunta do JB tecnicamente é: quando os anjos caíram? Né? Ou quando anjos se tornaram demônios? Essa é a ideia. Quando Satanás caiu? Tá aí uma pergunta que a gente vai só ficar conjecturando.
Porque não existe um...
Não, a Bíblia não fala. Satanás caiu, tal.
Mac.
Dá para fazer um paralelo parecido, talvez, com o caso de Adão, né?
Como assim?
Não entendi, explica
aí. Antes da queda, porque Adão também não tinha pecado antes da queda.
Justamente.
Mas ele caiu.
Ele caiu. Então, algumas explicações. A primeira, pegando já o gancho de Adão. Deus criou todos os seus seres. Primeiro, tudo que Deus fez é bom. Então, Deus, quando termina a criação, viu que era bom. Então, provavelmente, Satanás e os seus anjos se rebelaram. Rebelaram, tá certo, né? Que hoje eu falei errado na aula, né? Eu aprendi hoje. Eu falava rebeliaram. Então, se rebelaram depois que Deus disse que a criação era boa. Então foi a gente não sabe quando, até porque há 6 dias de Gênesis podem ser 6 eras, 6 milhões de anos, né? Ali não é literal. Então, assim, tudo que Deus queria é bom, mas em algum momento eles se rebelaram. Tá? Por quê? Porque Deus fez as suas criaturas com livre-arbítrio. As primeiras criaturas, os primeiros seres humanos e as criaturas, Deus fez com livre-arbítrio, correndo risco.
Eu acho que aí responde, de certa maneira, uma parte da pergunta do JB, porque eu entendi o seguinte: como que os sentimentos ruins chegaram ao céu, entendeu? Então, o livre-arbítrio pode ter...
Porque como eles escolheram? Então, eles escolheram, em algum momento, não seguir a Deus.
Foi através de uma escolha.
Daí a tradição já começa a dar uma viajada. Por quê? Porque Deus pediu para eles se curvarem perante a coroa da criação, e alguns anjos não quiseram, ou seja, né, Satanás e a galerinha.
Tipo o telefone sem fio, né? A gente fala uma coisa e vai incrementando.
Tipo assim, não quiseram se curvar os homens e tal. Então daí começam as especulações. Tá? O principal pecado aceito, né, como a queda de Satanás, é o orgulho. Mas ainda a pergunta do JB não foi respondida. Como é que o orgulho foi
entrar no céu? Como é que o orgulho chegou no céu? Chegou no coração desse...
Justamente. Então assim, nós não temos uma resposta segura. Nós não temos. O fato é, em que algum momento eles caíram. Uma outra ideia, uma outra teoria que responde à pergunta do JB, mas faz surgir outras tantas, é: Deus criou Satanás. Estão entendendo? Deus criou os seres ruins. Já. Ele fez anjos bons e já fez anjos ruins. É, primeira... Pessoal, calma, antes de atirar pedra, estamos aqui falando de teorias, ok? E por mais que você reine e esperneie, você não pode negar as teorias que estão por aí. Aí, inclusive, até existem textos no Antigo Testamento que fundamentam essa teoria de que Deus criou espíritos malignos. Tá? Por exemplo, os espíritos malignos que atormentavam Saul vinham da onde? É, o texto é bem claro, não tem como a gente ficar firulando. Espíritos malignos da parte do Senhor, né, da parte de Deus, atormentavam Saul. E até alguns exegetas e tal do Antigo Testamento falam que a concepção, pessoal, isso é uma teoria, ok? Antes de ligar para o seu pastor, é uma teoria que eu estou falando. Alguns teóricos defendem que a concepção antiga, né, do Israel primitivo, daquele Israel que recém tinha saído do deserto e tal, eles tinham uma ideia que Deus é tão soberano, tão poderoso, que nada escapa da sua soberania. Então, o Deus soberano dessa teoria não se dá o luxo de correr o risco. Ah, vou criar criaturas com livre-arbítrio e vou ver no que dá. Entende? Não, Deus já fez tudo como está. Ele criou, né, seres espirituais ruins, porque ele é tão soberano que dessas coisas ruins, ele ainda tira coisas boas, que é o caso de Jó, por exemplo. Né? E então a concepção desse Israel antigo é o quê? Que o mal e o bem procedem da mesma mão, Deus. Essa teoria, ela esbarra naquele sentido, pô, mas Deus criar o mal, de certa forma, não combina, né, com a afirmação de que Deus é todo bondoso, todo amoroso. São teorias. Né? Ah, para quem está acostumado com respostas fáceis, deve estar odiando o programa agora. Né? Não, não, eu quero uma resposta... Como é que é? É assim? Não, não existe. É assim. Existem as linhas. Pegue a sua, defenda. Né? Então, essa ideia de que Deus já criou Satanás, é uma teoria também. Ou, em algum momento, o orgulho... por que, que o orgulho foi entrar no céu? Permissão de Deus.
É uma outra pergunta também, como é que ele conseguiu convencer a terça parte, como diz o texto, né?
Como é que ele levou? Provavelmente anjos que também não aceitaram os propósitos e desígnios de Deus. Fala, Mark.
O que a gente pode pensar a respeito do que a gente está falando é o fato de que tanto Adão como Satanás, mesmo que a gente entenda e que é a teoria tradicional, né, de que eles de início eram bons e depois caíram, O fato é que eles têm em comum a capacidade de volição, ou a capacidade de poder escolher entre
a
uma
vontade.
Coisa e outra, ter vontade.
Né?
Isso é a característica de toda criatura. Eu acho que talvez a resposta possa começar a ser respondida a partir disso.
Posso começar por aí, né? Ou seja, o fato de eles terem a vontade, eles tiveram a vontade de não seguirem os propósitos de Deus. E por exemplo assim, ó, vai que quando Deus distribuiu as tarefas, ele, não, eu não quero fazer isso.
Só que analisa
viajando
comigo,
na maionese
analisa comigo,
agora.
Tinha que ser uma baita vontade, né?
Pois é, se a gente levar em consideração que Adão, olha só...
Não, tô me referindo ao anjo caído.
Não, mas a gente tá fazendo um paralelo com Adão, né? A questão de que tinha escolha. Meu, Adão, tendo tudo na mão, um paraíso, né? Eva, que era a mulher mais bonita, porque era a única que existia. tinha tudo. O cara escolheu dar as costas pra Deus, entende? E aí, vai explicar? Que vontade é essa que nega Deus?
Não, eu vou um pouco além, né? Por exemplo, o Lúcifer, quando caiu... Poxa, ele tava lá em cima, direto, naquele mundo espiritual, pá, rodando, vendo Deus, pá, ali pertinho, e dá essa vontade louca de ir contra, entendeu?
Se a gente pensa que o orgulho entrou no coração dele, que alguns textos bíblicos dão a entender
não
isso...
Não citam, eles dão
não
a entender.
Citam, mas dão a entender... O orgulho, o que, que é? Aquilo que a gente explicou. É querer tomar o lugar de Deus, né? O orgulho é você não aceitar ter um superior.
Mas será que o sentimento, ou o erro, ou o pecado, ele se dá antes da escolha ou depois?
Pois é.
Será que ele teve orgulho antes para depois cair? Ou primeiro ele decidiu não fazer alguma coisa, e aí depois então veio o sentimento?
Essa pergunta é quase aquela, o que veio primeiro, ovo
ou galinha,
né? Então é difícil,
porque,
cara.
Vamos fazer o paralelo com Adão. Até ele cair, ele não tinha pecado, então a gente não pode dizer que ele era orgulhoso ou qualquer coisa do tipo.
Até porque o que Deus criou era bom.
Então, a gente pode, no caso de Adão, a gente pode, vamos ser meio forte aqui, mas... falar que ele não tinha não tinha pecado até então.
Sim.
O pecado veio depois da escolha, vamos dizer assim.
Adão foi o único ser humano, Adão e Eva, os únicos seres humanos criados sem pecado. Né? Sem pecado. Nós já nascemos em pecado. Né? Só que Adão e Eva não. Eles escolheram e quando eles escolheram, aí foi o pecado original que desencadeou todo o estrago na humanidade.
Isso que a gente vê aí.
É. Fala aí, perguntas?
Isso, uma pergunta do Fábio Cunha, ele pergunta assim, os principados e potestades que a Bíblia cita também são anjos caídos? Se forem, essa queda ocorreu junto com a queda de Satanás ou existe a possibilidade de eles continuarem caindo nos dias de hoje?
Pois é, é uma boa pergunta que a gente até de certa forma respondeu, respondeu não, né? Teorizou no episódio passado, tá? Os demônios e potestades e tal... Se a gente diz que os anjos têm livre-arbítrio, tá? Então, tecnicamente, em algum momento, ainda hoje, anjos podem escolher ir para o lado negro da força.
Mas tínhamos...
O que eu acho bem complicado. Essa teoria,
eles
assim, de...
Tinha no texto de apoio que eu tinha mandado, de uma certa maneira, Deus recompensou aqueles que não aceitaram e não, como é que eu posso dizer assim, não foram,
eles recebem uma graça.
Isso.
Que mantém eles
firmados, aqueles que
não firmados,
caíram,
né?
Recebem uma graça, um dom. Uhum. Que é a perseverança.
É, então assim, ô Fábio, um abraço pro Fábio. A maioria dos teóricos aponta o seguinte, né, que não, os anjos em algum momento eles já fizeram a escolha deles. Tanto que não existe redenção de anjo na Bíblia. Não sei, Mac, tu que manja de Apocalipse.
Não.
Em nenhum momento é falado de anjos redimidos. E eu acho que não tem nem a possibilidade de Satanás se arrepender.
Não. É? Tanto é que eu já ouvi história de que a igreja estava orando para Satanás se converter.
Nossa, assim, velho.
Já.
Não, só que faltava o cara, ó, Senhor, me manda, quero evangelizar o diabo. É. Só que faltava, né? Então, assim, é como se já tivesse decidido o futuro deles. Entende? Então, assim, Fábio, eu não creio, e amparado em alguns teóricos, que anjos ainda possam virar demônios. Tá? Ou melhor... Porque quando a gente fala anjo, a gente está falando de toda uma classe de seres espirituais. Ainda que, tecnicamente, a palavra anjo se refira a mensageiro. Mas então vamos usar o termo seres espirituais. Eu não creio que seres espirituais bons possam se tornar seres espirituais malignos. Tá? Mas há quem ainda possa defender isso. Né? E a Bíblia, tecnicamente, não é clara, ela se cala sobre isso.
A gente vê muito essa teoria em alguns filmes, né?
Ah, muitos filmes, né, trabalham essa questão.
Anjos Rebeldes, um filme bem antigo, uma trilogia.
Uma trilogia, eu vi o primeiro, Anjos Rebeldes. Tem na verdade, a questão de anjo invadiu muito o cinema, séries de TV, todo esse mundo espiritual. Até o Caio Fábio fala sobre isso. Olha, não acredita em Jesus hoje quem não quer. Não está preparado para o mundo espiritual hoje quem não quer, porque a própria televisão, a mídia, ela é desperta para esse mundo sobrenatural, esse mundo supernatural, entende? Então assim, então tá aí, tá de forma distorcida? Tá, muito, só que queira ou não, tá ali, entende? É só levar agora as pessoas que já acreditam nisso para a crença correta. Então a função dos demônios... Qual seria a função dos demônios?
Se opor a... Cadê aqui? Opor-se a Deus e combater a sua obra?
Se opor a Deus, basicamente... Mark, tu tem preparado alguma coisa aí? O que tu tem aí?
Eu sei um pouquinho no meu amigo Google.
Google, né? Cuidado que o Google é a ferramenta, né?
É o instrumento.
É o instrumento. Censura ligada, não vamos falar do quê, né? Só vamos dizer que é instrumento. Quem já ouviu os programas passados sabe o que tá falando.
A gente tá fazendo um monte de animações aqui agora.
Tá? Então assim, pessoal. Enquanto o Mark procura aí, eu quero vir com uma curiosidade. Mark, não sei o que tu vai procurar aí, mas eu vou vir com uma curiosidade, tá? Por exemplo, por que Satanás é pintado, né? Tipo, já ficou claro que o diabo não veste Prada, né?
Uhum.
Tipo assim, mas é porque até porque ele não tem corpo, né? Ele é um espírito também. Pode se materializar se ele quiser, mas ainda não é uma matéria.
Mas
porque...
se é um espírito, ele é um espírito completo também, não?
Sim, porque ele era um ser espiritual.
Show, era curiosidade também.
Ele é um ser espiritual, então ele pode criar aparência, né, de corpo, mas corpo ele não tem. Tá?
Dependendo da necessidade e dos objetivos dele.
Sim. Assim como os anjos se materializavam, e aqui eu ponho materializavam entre aspas, para cumprir um objetivo de Deus, assim os demônios também podem se materializar para cumprirem os seus objetivos, né? Que é de se opor a Deus e a toda a sua obra. Mas por que que Satanás, né, o diabo peludo encardido, ele é retratado com chifres, vermelho,
tridente,
segurando,
né?
Um tridente, cara.
Rabinho pontudo, pé de bode.
Com rabinho pontudo e pé de bode.
Olha, eu já ouvi uma teoria, e eu acho plausível, de que essa figura bem clássica de Satanás, ela remete a séculos atrás já. isso corresponde à cultura de determinadas épocas.
Uhum.
Como é que as pessoas na época viam Satanás.
Uhum.
E isso acaba se percorrendo tempos e tempos e chega até nós.
Uhum. Isso a ver com o Mark falou, daí só situando o que o Mark falou. Começa na Idade Média, porque se acreditava que Satanás, erroneamente, vivia, né, lá no inferno já. E como o inferno é quente, fica no sol pra tu ver como é que
pele
fica.
Vermelho.
Inclusive, até na Idade Média, as pessoas ruivas, né, elas eram tidas como pessoas possessas por demônios. É, então você que é ruivinho aí, agradeça a Deus por não ter nascido na Idade Média.
Média.
É. Senão tu tava,
sido queimado.
É, tinha sido queimado. Então eles acreditavam que por viver nas zonas infernais, lá era quente. Né? E essa ideia de sempre ser um bicho grotesco, entende? Então, o oposto do belo, tá? Então, um bicho grotesco feio. E feio, tanto que alguns até diziam, pô, ele caiu do céu, né?
Parece que é bruto.
Caiu de cara do céu, né?
Não,
é verdade, cara, é verdade.
O pessoal sempre queria...
Eu fiquei imaginando a cena agora.
Cê, né? Ele caiu do céu e caiu de cara, velho.
Faz tudo na cabeça. Meu Deus do céu,
E aí?
Não, tanto que em algumas igrejas, quando o pastor está ministrando lá durante a palavra lá e fala assim, ah, o diabo nunca vai se apresentar de maneira feia, entendeu? Aí só está fazendo aquele, só está dizendo que ele pode assumir um outro corpo, né, como beleza.
É, ou até uma metáfora, né, de que a tentação...
É porque todo mundo tem a imagem que o diabo, quando vai vir tentar o cara, vai vir feio.
A pergunta é, o diabo que vem tentar o cara?
Não, claro
é que Satanás isso. Que vem tentar? Porque daí eu tenho que me perguntar, Satanás é onipresente?
De forma alguma.
E já parou pra pensar que pra muitas pessoas ele é, cara?
Mas aí é que tá, olha o Bíblia, olha só. Deus tem os seus atributos, assim como os anjos, os seres espirituais também têm.
Sim.
Os anjos não são onipresentes.
Com certeza não,
então,
até porque tem...
Então, os anjos eram iguais todos ali antes de
iguais.
Cair... Iguais. Eram todos... Beleza, pelo...
Vamos lá.
Todos iguais,
uhum,
antes da queda, então os que caíram também continuaram com os atributos.
Com
então...
os mesmos atributos, porque a gente tem que deixar bem claro que anjo é criatura.
É uma classe.
É uma criatura. Uhum. Entende? Se é criatura, não é criador, não é eterno. Pode ser infinito, mas não é eterno. Por quê? Porque eles tiveram um princípio que nós não sabemos quando. Tá? E assim vale para os demônios.
Então não é o diabo que vem tentar o cara.
Claro que não. Só se o cara for muito azarado pro próprio diabo vir atentar o cara.
É uma cultura que a gente sempre associa algo ruim...
com o diabo, entende? E agora a pergunta é, pessoal, existem milhões e milhões de anjos e, consequentemente, pode existir milhões e milhões de demônios, né? Agora, o diabo não é onipresente, tá? O diabo, ele não é onipresente, o diabo pode ter o poder de... Daí a gente vai começar a viajar agora... Eu penso que ele não consegue escutar o mundo inteiro, porque ele é uma criatura, ele é limitado, ainda que ele tenha poderes, né? Mas não sei, vai que ele possa também escutar, espero que ele não esteja ouvindo a 107 agora, né? Então assim, o diabo, por exemplo assim, ó, você jamais, Mac, alguém liga pra ti, Mac, falando sério agora, Mac, eu tô aqui agora, e né, tem uma pessoa aqui que ela tá possessa, Mac, ora aí, expulsa esse demônio vai sair?
Não porque talvez ele esteja me escutando, mas porque quem intermedia a relação é o Senhor.
É o Senhor. Nesse sentido, sim. Mas, infelizmente, muitas pessoas oram à distância repreendendo o demônio. Tipo assim, ó, demônio, eu te repreendo agora. Mas como se ele não está ouvindo? E ele não é super poderoso. Entende? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas.
Tu tem certeza,
né?
Ou é uma teoria?
Não, é uma teoria. Mas eu também não vou ficar dando muito poder pro diabo aí, não. É.
Judas, que fala sobre Miguel, que naquela disputa do corpo de Moisés entre Satanás
Judas.
E Miguel. E Miguel, eu acho que é o próprio Miguel fala mais ou menos assim:
O Senhor te
repreenda. E olha que Miguel.
É o cara, é o arcanjo, o único arcanjo da Bíblia. E o cara fala: O Senhor te repreenda. Muito bem lembrado. Né? Então assim, a gente vai entrar nesse assunto, mas Mark, vamos pro que tu tem aí, porque isso aqui já puxa uma coisa ou outra, que é loucura.
Ele tinha mencionado as atividades dos demônios, né?
Isso.
Eu mencionei, poxa.
Uma delas aqui é tentar opor-se à obra de Deus, né?
Uhum.
De forma geral, aí tanto a igreja como a obra de Deus em si.
O interessante é que tu colocou tentar-se, né?
Tentar
eu quero dizer o seguinte, pelo que eu entendi, é o seguinte, ele nunca vai conseguir.
Não, ele consegue? Imagina, é só olhar o movimento evangélico brasileiro, ele tá fazendo a festa com a gente.
Às vezes ele tem êxito. Às vezes é que ele tenta porque, assim, ele tenta sempre, mas às vezes ele tem êxito e às vezes não.
Às vezes não, é, justamente. Ele tenta, mas nem sempre consegue. Mas que ele tem conseguido uns bons resultados aí, ele tem. Né? Porque qual é o objetivo dele? Se opor à obra de Deus. Qual é a melhor forma que tem de fazer uma obra parar? As pessoas não saberem o que fazer.
Tá, mas então, tipo, não sabendo uma, o que... Não começa outra?
Como assim?
Tipo, tá, Deus vê que aquela obra tá indo devagar, então, tipo, já faz um...
Não, o que a gente tá dizendo assim, é que, por exemplo, assim, o fato de tirarem a Bíblia da mão do povo como estão fazendo hoje, isso com certeza é obra de Satanás. Fazer com que o povo viva no obscurantismo bíblico, numa ignorância bíblica, isso é obra do capeta. E a gente tem aderido à Igreja Evangélica Brasileira, simplesmente deixou a Bíblia de lado. Então, se um cara diz que vai construir um templo de Salomão na rua lá em São Paulo, a galera acha o máximo, entende? Então, assim... Será que não está faltando conhecimento bíblico adequado? Então, nesse sentido, Satanás tem vencido. Ele jamais, aqui repito, jamais vai prevalecer sobre a Igreja de Jesus. Jamais. Mas que ele está sacudindo, né? A cabeça da serpente pode estar esmagada, mas que a cauda ali ainda está sacudindo, não, e está derrubando muita gente.
Porque
tá.
Eu entendo que é o seguinte, se ele jamais vai se opor, se ele jamais vai conseguir derrubar a Igreja, então a verdadeira Igreja não é abalada em nenhum dos momentos, em nenhum momento.
Ela não é abalada, ela é, só que ela vai vencer no final. Ah, ela vive...
A vitória é só no final, então?
Eu penso que sim, não sei. A gente vive mini vitórias, né? Mas eu penso que ele está fazendo uma arruaça.
Eu estou questionando, entendeu?
Sim, não, eu estou ligado. Eu tô
acho que um ótimo
aqui.
Exemplo é o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, onde ele fala, né, que ele estava sendo esbofeteado por Satanás.
Está,
né,
ali. Né? Por que Deus permitiu uma coisa
Deus
dessa?
Deus permitindo. E um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás... E ele dando glória a Deus por isso.
Justamente.
Mas apanhando.
Uma outra forma, por exemplo, de Satanás é se opor à obra de Deus, né? Tem uma série de coisas. Mas assim, a gente não pode esquecer o seguinte. Nem toda tentação, isso é importantíssimo, nem toda tentação vem de Satanás. Nem toda tentação. Infelizmente, muitas pessoas põem toda a culpa no diabo. E não é assim, né? Eu não posso colocar toda a culpa no diabo, e esse BG aqui é para falar de Deus, não de diabo, né? Então, assim, nem toda culpa é do diabo. E eu gosto muito de Tiago, cara, nesse sentido. Por que que Tiago fala? E no capítulo 1, o ser humano é engodado, né? Ele é engolido, ele é pego pela sua própria concupiscência. É. Então não fica dizendo que, ai, Satanás me passou uma rasteira, ah, o inimigo intentou contra a minha alma. Peraí, será que não tem o dedo teu aí no meio, meu irmão? Ah, mas ele me influenciou. Como te influenciou? Ele pode, ele dá as suas setas, os seus dardos inflamados.
A seta, diga-se de passagem, joga uma ideia na tua mente.
Sim, ele pode, assim, né? Só que a gente não pode achar que é tudo culpa do diabo, né? Achar o fazer do diabo um bode expiatório.
Deu aquela lance de dar brecha e tudo mais.
Dar brecha. Cara, você agora, querido ouvinte que está ouvindo o programa ao vivo e você que está ouvindo pelo podcast, levanta a mão aí, você que já pecou. Feio. Todo mundo aqui no estúdio levanta a mão.
O pessoal não tá vendo aqui.
O anexo,
quem
levanta
não
as
pecou,
duas mãos.
Primeira pedra.
É, quem não...
Eu nunca errei daqui, né?
Eu nunca errei daqui. O anexo levanta o pé e a mão,
tá sendo,
né?
Sendo o anexo.
Pessoal,
aqui.
Todos vocês já pecaram. E pecaram e vão pecar e continuarão pecando, mesmo servindo a Deus. Por quê? Porque o pecado faz parte da tua natureza. Que história é essa de abrir brecha pro inimigo? Tu acha que um pecado, e escuta isso porque é muito importante, tem muito adolescente, muito jovem, que fica com muita culpa espiritual, achando que tem demônio até na vida porque cometeu um pecado e acha que aquilo ali foi uma brecha pro inimigo. Tu acha que um pecado teu vai abrir uma brecha assim pro inimigo? Vocês acham que é tão simples assim? Gente, porque se um pecado meu abrisse brecha pro inimigo, ele já teria entrado então na minha vida. Porque hoje eu pequei. Sei lá, não lembro agora, mas devo ter pensado alguma porcaria. Devo ter, sei lá, feito alguma coisa. Entende? Que eu agora não me recordo. Porque a gente peca todo dia.
Até inconscientemente, né?
Por quê? Porque é parte da minha natureza. Então vamos tomar muito cuidado em falar, ah, cuidado, não abre brecha. Meu irmão, tá? Possessão... Não acontece assim à la carte, entende? Ou à la vonté, à buffet, à fast food. Possessão é uma coisa muito séria tratada na Bíblia. E a gente olha no YouTube aí, né, meu? Cada tipo de possessão que chega a dar, a gente tem que dar risada, né? Porque aquilo ali não é demônio, sabe? É possessão demoníaca, quando o diabo possui uma pessoa, ele arrebenta essa pessoa. E ele não entra assim da noite para o dia. E pensa, querido, você é cristão. Um dia você aceitou Jesus. Tu acha que porque tu pecou, ele vai entrar na tua vida assim, fazer festa? As pessoas acham que é muito fácil, assim, ah, pequei, já abri brecha, caí e tal. Não, não é assim. O que eu tô querendo dizer não é agora um legalismo para você ficar pecando e, ah, beleza, o diabo não vai entrar, não.
É que o pecado, cuidado, ele me afasta de Deus, né,
Bíblia? É, e o pecado, ele me afasta de Deus e eu sou afastado de Deus. Eu não sou digno,
então,
da glória.
Ainda mais.
É, mas assim, eu vivo debaixo da graça de Deus. Então, assim, eu digo com convicção. Não, eu não pego macumba, pode fazer macumba na esquina, botar o meu nome dentro da boca de sapo, entende? Pode fazer macumba, pode fazer o que quiser. Em mim não pega. E se um dia pegar, não foi porque eu pequei. Entendeu? Porque eu peco tudo sempre. Eu vivo debaixo da graça de Deus. Se um dia acontecer, foi porque Deus tem um propósito com aquilo na minha vida. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, para mim, cristão não fica possesso. Porque para um ser humano chegar a ficar possesso, ele tem que estar muito, muito acabado, muito longe de Deus. Tem que estar com uma consciência completamente afastada de Deus. Estão entendendo? Eu penso dessa forma. Eu acho que não é uma coisa tão simples assim. É?
Sem contar que o cristão, ele é o templo do Espírito Santo, né, Vivo?
Meu Deus, cara.
Pois aí é. Imagina você cair num dualismo, num maniqueísmo, né? Que coloca o bem e o mal em forças
iguais.
Né?
Muita gente dá tanto poder pro diabo que eu fico de cara. Tem pessoas, e isso é muito triste que eu vou falar agora e falo com temor mesmo no coração, tem muitos pregadores do evangelho que não sabem pregar nada que não envolva o diabo. Preste atenção. Quantas vezes o diabo aparece nos nossos cultos? Meu, será que não dá para ter um culto sem falar do diabo? Entende? Fica dando tanto poder pro diabo, tanto poder pro diabo. E será que o maior inimigo da nossa alma é o diabo? Será que o maior inimigo da nossa alma não mora dentro de nós mesmos? Será que nós não somos nossos maiores inimigos? Cara, eu penso isso. Eu penso que o pecado me arrebentou de tal forma, entende, que eu sou meu pior inimigo. Eu penso que Satanás, ele só vem abanar aquela brasinha que já está dentro de mim. Entende onde eu quero chegar? Ele só vem abanar a brasinha que está dentro de mim.
Ah, ele conhece esse corpo carnal, né, cara? Ele sabe.
Como assim ele conhece esse corpo carnal?
Eu posso dizer assim, ele sabe os desejos que a carne tem, entendeu?
Ah, sim, ele sabe.
Então ele só joga ali, entendeu?
Justamente, mas ainda que não foi ele que criou o pecado.
Mas ele, né? Ele observa, né?
Ele, imagina, o cara vive há quanto tempo aí? A gente não sabe como. Então ele aprendeu, ele conhece o ser humano, tá? E aqui a gente entra na questão, né, pessoal? Doença. E aqui a gente vai encerrar o assunto, né, com essa questão. Toda doença é causada por um demônio? Isso é muito polêmico na igreja, sabe? Será que toda doença é causada por um demônio?
A gente pode recorrer à Bíblia aqui, e eu acho que até facilmente, né? O caso de Timóteo.
Opa!
Que é um cristão, pastor Timóteo, que era discípulo de Paulo.
Uhum.
Né? Paulo, ele tinha frequentes dores de estômago, e Paulo vai lá e recomenda o uso de vinho para tratar aquela doença, aquela enfermidade.
Justamente. É verdade. Então, assim, aí a gente entra numa questão muito importante, pessoal. Por quê? Ao mesmo tempo que a Bíblia fala de doenças causadas por demônios.
Isso.
Ok?
Aquela senhora encurvada, né?
Justamente. Né? E tem tantos outros possessos e tal na Bíblia, com enfermidades, e que quando o demônio saiu, né, a enfermidade se foi. Só que, pessoal, aí a gente tem que fazer. Então, vocês perceberam que o Mac trouxe um exemplo e eu estou trazendo outro. É assim que nós temos que analisar a Bíblia. A gente não pode generalizar e achar que toda doença é um espírito maligno alojado dentro daquela pessoa. Porque isso é tão sério, galera. Se eu digo que toda doença é um espírito maligno alojado dentro de uma pessoa, eu estou dizendo que aquele irmão na fé que toma a ceia com você aí na igreja, se ele morrer dessa doença, você está dizendo que ele morreu possesso de um espírito maligno? Mas não é bem assim, Bibo. É como então?
Está condenando o cara, né?
Se eu digo que a enfermidade, que toda enfermidade é um espírito maligno, ok? Eu estou dizendo que cristão não morre de enfermidade. E essa é a maior asneira que o neopentecostalismo, o pseudo-pentecostalismo, tem pregado hoje em dia. Que quem tem promessa não morre, que crente não morre de doença. Meus irmãos, acorda, isso é lorota. Tá? E se a... Bibo, tu não tem medo de falar isso? Não, e se me tirarem da rádio por causa disso, lamento, porque isso é lorota e eu estou embasado na Bíblia. Cristão morre de enfermidade sim. Tá? Eu conheci cristãos. A Assembleia de Deus conheceu muitos cristãos, pastores, homens de Deus, que morreram com enfermidades. E eu estou dizendo então que se ele morreu com uma enfermidade, ele morreu com um espírito maligno agindo dentro dele? É inadmissível a gente acreditar numa coisa dessa. É inadmissível, não sei o que vocês pensam.
É, pessoas, eu até posso entender e aceitar que em alguns casos, pessoas podem sofrer ataques ou pressões, aí nesse caso a gente pode incluir crentes, né?
Sim.
E porventura ter vidas ceifadas nesse processo, tá? Mas, nossa, isso é uma minoria e a gente tem que atentar para os propósitos de Deus em todas essas coisas, porque até mesmo Satanás cumpre os propósitos de Deus.
É, e em última análise, sim.
E o cristão, ele vai entender isso para a glória de Deus, ele ainda vai louvar a Deus no final das contas.
Justamente. Então, assim, pessoal, a gente tem que entender que nem toda doença é... de origem maligna. Não.
Nem tudo mal, a gente tinha comentado num outro programa, né?
Imagina o Alexandre agora adora comer gordura, tá? E o cara vai, ele tá com 22 anos. Só tem 22?
Sim.
Meu Deus, cara. Ele só tem 22 e o cara adora comer gordura, tá? Agora comer gordura, muita carne de porco e aquela comida gordurosa. Aí com 40 anos de idade dá um treco no bicho e sei lá, ele pega um câncer, uma coisa.
Foi espírito maligno.
É, assim, ó, entendeu? Como é que é?
Infarto do miocárdio.
É, uma coisa assim.
É um espírito maligno.
Tá, é um espírito maligno agindo dele ou agora é fruto?
Todo dia.
Ou é fruto de um processo de má alimentação. Tá entendendo?
Ah, eu volto naquela questão do Haiti, né? O pessoal fala, ah, porque lá tem muito espírito maligno.
É
porque foi Deus que mandou lá as coisas. Cara, não isso faz ser. Parte de um problema maior, cara.
Aqui em Santa Catarina, por exemplo, que é um estado que tem muita gente cristã, tá? Ah, foi assolado em 2008. E aí?
Ainda culparam que lá tem muito, naquela região existem muitas festas pagãs e blá 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 blá.
Gente, é absurdo, quantos crentes que eu conheço que perderam tudo? É. Aí os mais idiotas vão falar, não, porque não pagou dízimo. Ah, para.
A própria rádio fez uma reportagem lá.
Sim, não tem. Gente, tragédias acontecem com cristãos. A gente já está entrando no programa do sofrimento aqui, né? Não, mas tragédias acontecem e nem toda tragédia que acontece
é
origem demoníaca. Tá, muitas tragédias têm origem na própria ação do ser humano.
É uma reação, na verdade.
Por que, né? Que a natureza está acontecendo? Meu, gente, tu liga a televisão, é só alagamento aqui e é em todo mundo que está acontecendo. Né? Hoje, Joinville, de manhã deu tempestade e 10 horas estava um sol. É, a natureza está reagindo a uma ação do demônio?
É o mundo em transformação.
Não, está reagindo a uma ação do próprio ser humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Queridos, você está doente, você pode pedir oração na igreja, você deve, né? A Bíblia fala dos presbíteros que ungem os doentes, isso é bíblico, tá? Mas não pense que a sua doença é causada por um demônio. Não aceite que a pessoa que orar por você expulse um demônio de você. Você não tem demônio se você está em Jesus. Você só está doente.
Eu acho que até se tivesse, não estaria pedindo oração, né?
Como assim?
Se tivesse, acho que não estaria lá pedindo oração, né, Bíblia?
Se tivesse o quê?
Um demônio. Se
ah,
o cara
sim.
tivesse possesso, acho que o último lugar que ele ia procurar é alguém pra orar.
Não, sim. Não, mas até as pessoas, porque existem, essas pessoas fazem graus de possessões, né? Tem aquele possesso mesmo que tá completamente tomado,
uhum.
né? Que existem casos, pessoal, de pessoas que ganham forças sobrenaturais, né?
Escuta relato de que tem uns 7, 8 pra segurar lá.
Isso, e ninguém consegue. Gente, eu creio nisso, entende? Mas eu também, eu creio, mas eu acho que não é uma coisa que acontece assim em qualquer culto, não. Né? Mas eu creio que pode acontecer. Só que muitas pessoas acham que tem uma doença e que é um espírito maligno agindo nela. Né? Daí a pessoa vai lá e fala, espírito maligno, eu te repreendo. Ou, por exemplo, espírito do câncer, espírito... Volto a repetir, pode ser, mas será que é?
É isso que eu ia te perguntar. Existe, por exemplo, eu já vi algumas orações, já escutei em algumas orações que falam, espírito do câncer, espírito da cegueira, espírito da calvície... Desculpa, eu tô dando exemplos aqui, indo bem do bem,
sim,
entendeu?
Não, porque tem cada coisa mesmo que a gente ouve que a gente se assusta.
Aí eu fiquei curioso. Realmente existem esses espíritos, entre aspas?
Meu irmão, eu vou te dizer que não. Já pensou um espírito maligno para cada doença, especialista? Pode existir. Quem sou eu para dizer que não? Pode existir. Mas, poxa, será que a calvície é um demônio? Será que a gastrite é um espírito
claro que
maligno?
É absurdo agora falar da calvície, mas...
Amor, alguma pergunta?
Não é para o Joacir ligou, pediu para vocês lerem 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8.
O diabo existe.
E o diabo existe, mas vendo ao nosso redor. Que Deus
Legal, legal. Sim, pessoal, é por isso que o diabo, ele não entra assim tão fácil na nossa vida, porque os anjos estão ao nosso redor. Entende? Mas o diabo está ao nosso derredor. E não é qualquer, não é assim qualquer pecado que você faz que o anjo, ó, dei uma brechinha a Satanás, ó. Ele, não é assim, né, gente?
Tá liberado.
Tá liberado? Não é bem assim.
O diabo é resistível, né? Resistir o diabo e ele fugirá de nós, né?
Rapaz, matou.
Uma censura agora.
A minha arrepia toda agora. É sabe? E temos que acabar o programa, tá? Então assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
A maioria de nós, muitas vezes, cede por preguiça, né?
Sim, não, porque se entregou, né? Vive aquela teologia do Zeca Pagodinho, que deixa a vida levar e a vida leva, e o cara é tão incompetente que não é nem capaz de levar a própria vida, entende? Então, assim, pessoal, a gente vai ter que entrar nesse assunto na semana que vem, tá? Porque a gente vai abordar a questão, por exemplo, ficar orando assim, espírito do câncer, ou... É como se o câncer... Ou, câncer, eu te repreendo, sai agora. Tá, mas a doença, ela tem ouvido que pode ouvir? A gente vai conversar um pouco sobre isso na semana que vem.
É bem polêmico.
Envie as suas dúvidas, tá? Para bibo@formulados.com.br. Ou, quando a gente colocar o podcast, deixe lá nos comentários as suas dúvidas. Eu já sei que eu fiquei devendo a dúvida do William Rochadel e também amigo... nosso amigo, obrigado, amor. Do nosso amigo... Ah, obrigado, Joacir, que ligou, né? Que deu aí a dica do 1 Pedro 5 e 8. Obrigado, Joacir. Um forte abraço, tá? E semana que vem a gente volta. Então, mandem essa semana as suas dúvidas, tá? Que semana que vem é o último programa sobre anjos e demônios.
Esse, né? Mas o tema é tão polêmico.
O tema é polêmico. E, gente, assim, a gente aceita a crítica, tá? Embasem biblicamente a crítica de vocês, tá? Vocês podem nos criticar. É legal quando alguém discorda do que a gente está falando. Só procure embasar, né, legal, a sua opinião. Mac, é isso aí?
Ele só estava posicionando o microfone. É interessante lembrar que o que a gente falou muito aqui hoje são muitas teorias, né, Bilbo?
Muitas, gente.
Então é bom e importante lembrar.
São teorias e tal. É claro que, como a gente falou no primeiro programa, falar sobre anjo é um pouco mais complexo, até porque, como o Mac bem falou, eles simplesmente aparecem na Bíblia. Né? Então, mas a gente está teorizando para você ver que existem mais de uma forma de pensar e que não fique fazendo afirmações assim, é assim e pronto. Não, procure ver o outro lado da moeda também, que existe uma outra maneira de se olhar para esse texto. Ok, pessoal? A gente encerra então.